Eu gostaria de começar perguntando o seguinte, que acho que o grande desafio, e aí é do ponto de vista do sindicalista, é, até para não ser repetitivo, porque nós tentamos, inclusive, quando estávamos discutindo para construir esse debate, havia uma discussão se entraria na discussão da tributação e da receita. Pelo que eu vi de ontem para cá, só se discutiu, praticamente discutiu a receita, o pacto legislativo, sobre a ótica da receita. Mas é importante também, quer dizer, com algumas exceções, a questão da discussão do gasto. Mas eu gostaria de começar também tendo o diagnóstico do sindicalista. Quer dizer, como construir um sistema tributário justo com um modelo de Estado de Robin Hood às avessas que tira dinheiro de pobre para dar para os ricos, onde 80, 75% da carga de tributária é sobre o consumo e a mão de obra, e é uma carga tributária indireta, que quem paga é o consumidor. E aí o trabalhador, somente de baixa renda, consome a maior parte da renda, chegando até 48%, nos casos de tributos indiretos, ou 58%. Tá? E, por outro lado, o Estado não presta serviço público de qualidade, tanto da saúde, educação, saneamento, habitação. É, o modelo econômico perverso de transferência de renda do trabalho para o capital financeiro. É, nos anos 60, era em torno de 60% a renda do trabalho na composição do PIB. A última estatística do IBGE, que sempre muda a metodologia, está em torno de 41%. É, essa transferência, quer dizer, ela faz, e o professor Dess deixou muito claro aqui hoje, que toda vez que você aumenta a carga tributária, você diminui o salário. Sabe? Então, essa... E, o aumento dessa carga tributária nesse período praticamente foi para pagar juro. É, o modelo tributário injusto, eu já falei antes, que 75% da tributação sobre o consumo e sobre a mão de obra. E aí, eu acho que não, o grande desafio dessa discussão da reforma tributária, ela não sai porque o mercado e o capitalismo estão muito satisfeitos. Eu acho que esse é o modelo mais perfeito para o capitalismo que tem. Seguinte, eles não pagam nada de imposto, ainda arruma benefício fiscal, que é moeda de troca, para financiar a campanha, entendeu? Para não pagar nada, fica os pequenos e os médios, e diante da impunidade demais, levando os pequenos e os médios na sonegação, onde ela chega a quase 40% de informalidade da economia brasileira. É, o Pacto Federativo, a concentração das receitas na mão da União. Isso aqui foi falado desde ontem. Eu vou pegar alguns gráficos sobre essa questão. É, mas aqui ficou claro, quer dizer, com a receita disponível, quer dizer, 58%, os estados com 25%, quer dizer, e os municípios com 16%. Isso depois, após as transferências. Tá? Então, agora, como que isso ocorreu ao longo dos tempos? Ali está uma evolução da receita disponível após as transferências, em percentual, desde os anos 80. Na realidade, você tinha 33% e 33% para os estados, isso caiu para 25%. E aí na parte de cima, quer dizer, a União, que estava com 70%. Não, ali está descompartilhado. Desculpa que eu estou com a boa transparência. Espera aí. Estou naquela. Tá. É, as receitas compartilhadas e não compartilhadas. Quer dizer, ela ocorre por quê? Porque nós tínhamos em torno de 76% no início, na Constituição de 88, quer dizer, eram receitas compartilhadas. Isso caiu para 33%, enquanto em 88 eram 24%. Isso foi para 67%. Tá. Então, aí nós estamos vendo o seguinte, essa discussão foi feita ontem, aqui amplamente, pelos colegas, e eu não vou perder muito tempo com isso, vou voltar na discussão do diagnóstico. A insuficiência do Estado em prestar serviços públicos essenciais, saúde e educação, quer dizer, de péssima qualidade. O Robin Hood às avessas acontece justamente isso, quer dizer, o trabalhador banca o Estado e não tem uma contraprestação, uma contraprestação de serviço. E aquele ponto de baixo, a questão da sonegação a concessão dos benefícios fiscais e anistia. A sonegação estimada em torno de 40%, como eu já disse aqui. Os benefícios fiscais também, que é um ponto que eu gostaria de colocar mais, porque praticamente ninguém falou, que, na realidade, é uma forma de aumentar o lucro das empresas, é ali onde acontece a grande transferência de renda do setor público para o capital privado, e não tem transparência nenhuma. Existe uma obrigação de prestação de conta pelo poder público aos tribunais de conta. Isso não é feito, os critérios são feitos de forma que totalmente irreais. Na realidade, uns tempos atrás, eu começava a denunciar, porque tinha um relatório do Tribunal de Contas que mostrava que a receita de ICMS em Minas Gerais era em torno, a desoneração da receita de ICMS em Minas Gerais era em torno de 40%, e eles mudaram a metodologia disso para reduzir esse percentual. Mas não disseram quais os motivos, dizendo que estava tirando as questões das indústrias intermediárias, que elas acabavam interferindo lá na ponta. Quer dizer, se ele vende para fora do Estado, quer dizer, isso não vai aparecer na ponta, mas acabaram alterando. Agora, isso é necessário que faça um controle, e aí é um grande desafio, tanto da Assembleia, que é no sentido de buscar um controle sobre os benefícios fiscais que são hoje uma moeda de troca no financiamento de campanha. Se quiser olhar os setores que são beneficiados e quem financia as campanhas, você vê claramente aonde esses benefícios foram ocorrendo. E daí, parece que até não tem tanto interesse de resolver essa questão dos benefícios fiscais, que é um dinheiro da sociedade que o Estado abre mão, entendeu? E não traz nenhum retorno social. Tá. Diante desse diagnóstico, eu faria algumas indagações, sem querer também responder, porque isso é um desafio que nós estamos aí há anos. Mas a grande pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: quem deve prestar serviço à população? Essa é a grande discussão da questão dos municípios, os estados ou a União. Quais serviços públicos deveriam ficar com a União, estados e municípios? Os principais serviços públicos devem ficar com os municípios que estão mais próximos da população ou com o Estado e a União? A competência para instituir tributo é melhor na mão dos entes mais distantes ou os mais próximos, para não sofrer a interferência do poder político e econômico? É melhor deixar a arrecadação nas mãos de outros entes e receber a transferência ou fortalecer a receita própria? Os serviços públicos prestados atendem os interesses da população? Como fixar as despesas e prever receitas? Quer dizer, será que teríamos que estabelecer as necessidades da população e depois instituir os tributos para fazer face a essas necessidades? Ou, de forma contrária, verificar o montante do bolo arrecadado e estabelecer uma escala de prioridades das necessidades da população? Qual deve ser o tamanho da carga tributária? A nossa carga tributária é alta ou a prestação de serviço público à população é ruim? Tá. Bom, muitas dessas perguntas, quer dizer, a gente já foram, algumas foram respondidas aqui, mas vem na discussão da reforma tributária. Os argumentos que são colocados hoje e os projetos de reforma tributária que está no Congresso, eles não vão atender os problemas que tem da injustiça do nosso sistema tributário. Por quê? A grande discussão é, na realidade, de você unificar a legislação do ICMS, você centralizar essa legislação, e aí você tira, inclusive o professor Décio falou pela manhã, um poder importante das Assembleias Legislativas de legislar sobre tributo. Quer dizer, o federalismo, ele disse que, inclusive, que a forma de fortalecer isso seria você estar fortalecendo os parlamentos, né? E aí eu incluo mais ainda a questão dos sindicatos também, porque acaba sendo uma briga de capital e trabalho. Tá? A outra discussão que se diz fala que tem 27 legislações. Bom, isso é outra mentira, que 27 legislações. Cada Estado está sujeito a uma legislação. Outra coisa, 40 e tantas alíquotas. Ah, 40 e tantas alíquotas, o quê? Cada contribuinte, ele não submete a mais do que 5 alíquotas. Tá. Ah, para resolver o problema da guerra fiscal. Bom, o problema da guerra fiscal, se quiser, já tem as leis complementares que resolve, como foi colocado aqui. Então, na realidade, ele não ataca os problemas que necessários para ter uma carga tributária onde você tributa mais o patrimônio, a renda, do que o consumo e a mão de obra. Quer dizer, é essa que é a equação que nós vimos ali no gráfico posterior de a participação das fontes. Ela precisa de consumo. Em 80 era 53%, passou para 2008 para 47%. A mão de obra, 30%, desceu para 28% em 2008. Patrimônio, 1,09% e para 3,39%. Renda, 12%, quer dizer, e passou para 17%. Você vê lá o seguinte, Carlos, que somando os dois, a mão de obra e o consumo, nós temos que 75%. Quer dizer, é uma carga. O que acontece com o consumo? É uma carga tributária indireta. Quem paga é o consumidor final e ele é repassado sempre no custo. E aí nós ficamos discutindo, empresário discutindo, aí fazendo aqui, estou dizendo que estou defendendo do ponto de vista do trabalhador, o empresário discutindo a carga tributária, dizendo que ela é alta, mas ele não repassa essa redução dessa carga tributária quando há, entendeu, uma redução dela, como acontece, por exemplo, com os produtos da cesta básica. Reduziu aí a alíquota de pãozinho e dos demais itens da cesta básica, e isso não foi repassado para o consumidor na ponta. Na realidade, quer dizer, acaba engrossando o lucro. Então, aí eu gostaria de dizer qual a reforma tributária, quer dizer, que a gente defende, voltar ali, que é aqui do princípio, que obedeça esse princípio da suficiência, a garantia necessária ao financiamento do Estado, adoção de um sistema progressivo, adoção da função distributiva, a eficiência econômica, a promoção do emprego, da produção, do desenvolvimento econômico e social, a qualidade e a eficácia dos gastos públicos e a garantia da autonomia dos entes. Então, essa reforma que é colocada, que está tramitando no Congresso, ela não passa por dois motivos. É um sistema tributário hoje. É um sistema que atende o capitalismo. A União não há interesse nessa questão dessas receitas. Já foi colocado aqui várias vezes a respeito disso. Ela tem a forma de resolver os seus problemas das contribuições. Tá? E ali eu demonstrei, passei rapidamente, demonstrando a evolução dessas contribuições. Olha lá, das receitas. Ó. Isso aí eu peguei justamente em 2009, para fazer uma comparação, porque 2009 foi o ano da crise que teve uma interferência. O IPI, por exemplo, que é uma receita compartilhada, ele teve uma queda de 24%. Para ter uma ideia, o ICMS, que tem ali uma base, não é igual, mas tem uma certa identidade, teve crescimento, o ICMS do Brasil, em 3%. Tá? Você tem a questão da CID, quer dizer, teve um decréscimo de 17%, tá? e vai embaixo os não compartilhados. A COFINS, quer dizer, com um decréscimo, com uma queda de 2,7%, a CPMF, já estou terminando, a CPMF foi extinta em 97%, o PIS, 0,77%, quer dizer, no final deu uma queda de 0,9%, enquanto os compartilhados de 5,12%. O IPI, para vocês terem uma ideia, o IPI sobre veículos reduziu 67% do ano de 2008 para 2009. Tá? Encerrando, uma coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar é o seguinte: diz que a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Mas quando tem um estudo do IPEA, que quando ele pega, por exemplo, a questão da carga tributária per capita, aquilo ali com os países selecionados da OCDE, você percebe que depois, que pega a carga tributária líquida, que você tira a previdência, as transferências, e os subsídios e os juros, é a menor carga tributária per capita do mundo. Então, o que existe, na realidade, é o seguinte: o problema é que você pega os outros países da OCDE, nós somos comparados, nós somos 17º em termos, ali os primeiros... Tem uma prestação de serviço muito, muito melhor, quer dizer, bem, muito, muito acima, né? Então, o que nós precisamos ver é olhar pela ótica da prestação de serviço e não pela ótica do tamanho da carga. Que se tiver uma prestação boa de serviço na área de saúde, na área de segurança, na área de educação, quer dizer, essa carga, o tamanho dela torna uma questão relativa. Tá? E, para o final, para encerrar, gostaria de colocar o seguinte, que reforma tributária que é que interessa à sociedade, sobretudo à classe trabalhadora, que deva promover, né, que no caso, é a reforma tributária que interessa à sociedade e, sobretudo, à classe trabalhadora, deve promover o emprego, distribuir renda, prestar serviço público de qualidade, aumentar a produção e desenvolvimento do país. Para isso, é necessário mudar o perfil da nossa carga tributária, tributando mais as altas rendas e os grandes patrimônios pessoais e, em menor escala, o consumo. E, para isso, é necessário, quer dizer, aí é uma disputa política, é necessário que a classe trabalhadora se organize e faça o debate da reforma tributária e não deixe ela só em cima de alguns setores, do setor econômico e do capitalismo. É isso. Muito obrigado, pessoal.